Começa agora o programa Me Leva Bonito. Para muitos autores, os brasileiros conhecem muito pouco os vizinhos latino-americanos. É o caso da Bolívia, um país próximo do Brasil em termos geográficos, mas um pouco distante social e culturalmente.
Parece que é impossível não associar a Bolívia à pobreza, aos indígenas e à folha de coca. Realmente, os indígenas representam 60% da população boliviana. Ela é um dos países mais pobres da América Latina, atrás somente do Haiti. E a folha de coca é parte fundamental da cultura daquele povo.
Mas há ainda muito mais. Paisagens lindas, trânsito caótico, cultura riquíssima, cholas, papas com fritas, indígenas insubornáveis, estradas perigosíssimas, trem da morte, protestos, são outros elementos que fazem lembrar o país.
A Bolívia está localizada no centro da América do Sul e faz fronteira com o Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Peru. A população é de aproximadamente 9 milhões de pessoas. Os idiomas oficiais são espanhol, aimara e quechua.
A moeda é o boliviano e a economia se baseia na produção e exportação de gás natural, mineração, indústria manufatureira e na atividade agropecuária. Sucre é a capital do país e sede do poder judiciário. E La Paz é a sede do governo, com os poderes executivo e legislativo.
A Bolívia é o país mais alto da América Latina, sendo o mais isolado e não tem saída para o mar. O país se divide em três regiões, o Oriente, as Yungas e o Altiplano. Há no país 9 departamentos, Chuquisaca, Cochabamba, Beni, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz e Tarija. As cidades mais importantes são La Paz, com 1 milhão e 600 mil habitantes, Cochabamba, com 500 mil, Santa Cruz de la Sierra, com 1 milhão e 100 mil, Sucre, com 230 mil e Oruro, com 200 mil habitantes.
Em 1524, os espanhóis chegaram no que hoje é a Bolívia. A região já era habitada há aproximadamente 20 mil anos, e a agricultura existia desde 3 mil antes de Cristo. Os maiores grupos étnicos na era pré-colombiana eram os aimaras, os quechuas e o povo uru.
Porém, no início do século XVI, eram os incas que estavam controlando a maior parte desses grupos. Mesmo com um domínio muito vasto, o Império Inca estava enfraquecido e a conquista espanhola não foi muito difícil.
Houve várias revoltas durante todo o período colonial e somente em 1548 a Espanha conseguiu reafirmar sua total autoridade.
A ocupação das ex-colônias da América do Sul esteve ligada à exploração dos recursos naturais e com a Bolívia não foi diferente. As minas de prata de Potosí foram provavelmente a principal riqueza explorada pelos espanhóis na América.
Depois da independência, o salitre, o petróleo, o estanho e o látex marcaram os ciclos econômicos do país, sempre com empresas ligadas a setores estrangeiros e uma elite local explorando esses recursos. A elite crioula conservou a hegemonia política e econômica do país e o conduziu a um sistema excludente.
As populações indígenas de Chola eram mantidas como mão de obra barata ou obrigadas a trabalhar de graça nas terras dos proprietários.
A imagem da Bolívia como um país frágil e desagregado se deu depois das guerras fronteiriças. Primeiro, com a perda da faixa litorânea para o Chile, na Guerra do Pacífico. E depois, com a derrota na Guerra do Acre, na qual a Bolívia concordou em ceder o território acreano ao Brasil em troca de compensações econômicas.
Para um país cuja economia se baseava em exportações de recursos naturais, os prejuízos com a perda da saída para o mar foram muito grandes.
De 1932 a 1935, a Bolívia se viu diante de um novo conflito, a Guerra do Chaco, contra o Paraguai. Sob o governo de Daniel Salamanca, a entrada na guerra, a princípio, se deu pelo interesse boliviano no rio Paraguai, como forma de acesso ao Atlântico.
Depois, as companhias de petróleo seriam acusadas de incentivar o combate visando as reservas de hidrocarbonetos da região. Mais uma vez, a Bolívia foi derrotada e perdeu 2/3 do Gran Chaco, região de planície que separa os dois países.
Ao todo, o país perdeu mais de 50% do seu território que contava à época da independência.
Nas eleições presidenciais de 1951, um dos líderes do Movimento Nacional Revolucionário, MNR, Victor Paz Estensoro, venceu. Porém, o então presidente Marmeto declarou um autogolpe, ignorando o resultado das eleições e entregando o governo à junta militar.
O MNR tentou impor um contragolpe, que tinha todas as chances de ser sufocado pelas forças leais ao governo. No entanto, de forma inesperada, o golpe do MNR detonou várias rebeliões nos agitados meios mineiros e camponeses. Formaram-se milícias armadas que rumaram para La Paz em apoio aos nacionalistas.
As principais cidades do país também foram palcos de revoltas. E em 1952, o MNR foi alçado ao poder, com Victor Paz na presidência. O governo do MNR teve um início arrasador, porém, teve muitos problemas depois.
O partido se revezou no poder entre 1952 e 1964, até o início da ditadura boliviana. Ela durou 18 anos e foi marcada por vários golpes. O ditador que ficou mais tempo no poder foi Hugo Banzer, de 71 a 78. Porém, tiveram alguns que ficaram menos de um ano.
De acordo com a Associação de Familiares de Detidos, Desaparecidos e Mártires pela Libertação Nacional, foram 239 mortes e 168 desaparecidos na ditadura boliviana.
O primeiro presidente a tomar posse depois da ditadura foi Hernán Siles Suazo, que havia vencido as eleições de 80, mas só conseguiu chegar ao poder em 82.
Em 93, Gonzalo Sánchez de Lozada, que foi economista, empresário e político nos Estados Unidos, foi eleito presidente. Ele realizou o processo de privatizações no país e teve um governo marcado por fortes conflitos com os camponeses devido à política de erradicação da folha de cobre.
Em 2000, a petrolífera espanhola YPFB descobre um dos maiores depósitos de gás natural da América do Sul. A reserva fica em Tarija, no sul do país. Nas eleições de 2002, Evo Morales, do Movimento ao Socialismo, MAS, e o ex-presidente Sánchez de Lozada são os mais votados.
Morales é o líder sindical dos plantadores de coca e defende a reestatização da economia e a manutenção do cultivo de coca. Na Bolívia, se nenhum candidato alcança a maioria absoluta nas eleições, o Congresso que escolhe entre os mais votados e o escolhido foi Lozada.
Em setembro de 2003, manifestantes bloqueiam estradas para protestar contra o projeto de um gasoduto que exportaria gás natural para os Estados Unidos e México via Chile. Em outubro, 26 manifestantes são mortos pelo exército na cidade de El Alto, periferia de La Paz. Em consequência, uma revolta popular atinge todo o país.
Em 15 de outubro, milhares de mineiros e camponeses liderados por Evo Morales marcham pela capital e exigem a renúncia do presidente. Dois dias depois, quando os mortos em confronto já somam 78, Lozada renuncia. Carlos Mesa assume e reduz drasticamente a campanha de erradicação da coca.
Devido ao déficit da economia boliviana, que perdeu diversas de suas plantações de coca, o governo aumenta os impostos para os trabalhadores da economia informal. Essa medida leva a uma onda de protestos que exigem a saída do presidente. Mesa é deposto e, no final de 2005, Evo Morales ganha as eleições.
Evo foi o primeiro presidente indígena eleito na Bolívia. A medida de Evo Morales que mais repercutiu internacionalmente foi o decreto que determinou que as empresas petroleiras operando no país eram obrigadas a entregar à estatal boliviana, YPFB, toda a produção.
E além disso, que 82% da renda obtida com os recursos iriam para o Estado, enquanto as transnacionais ficariam com 18%. Antes, era o contrário.
A arrecadação do Estado melhorou consideravelmente. Se em 2005 o Estado recebeu 600 milhões de dólares, até março de 2007 ele já havia recebido 1 bilhão e 57 milhões.
Em dezembro de 2007, a Assembleia Constituinte aprovou o texto da nova Constituição da Bolívia. Porém, ela deve ser aprovada em um referendo antes de entrar em vigor. Um dos artigos permite a reeleição do presidente.
A nova Constituição prevê ainda a industrialização dos hidrocarbonetos com as petroleiras estrangeiras trabalhando para a estatal YPFB. A oposição reclama que a nova carta aumentará o poder do governo central sobre as outras instituições, como o Poder Judiciário e o Tribunal Constitucional.
Evo, por outro lado, afirma que a nova Constituição é a possibilidade de permitir a inclusão, principalmente dos setores indígenas. Os departamentos mais ricos, Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni e Cochabamba, reclamaram da nova Constituição e reivindicaram maior poder sobre os recursos naturais. A questão da separação.
Hoje, Santa Cruz, Beni e Pando já realizaram um referendo sobre a autonomia dos departamentos. Em média, 80% dos votantes querem autonomia.
O professor e participante do Núcleo de Estudos de História da América Latina, Valdir José Rampinelli, comenta a possibilidade de separação dos departamentos da Bolívia.
A Bolívia, na verdade, sempre teve um problema de secessão. Isso é histórico. Se a gente lembrar a ditadura militar brasileira e argentina dos anos 1970, o general Lanús, da Argentina, chegou a propor a divisão da Bolívia em três partes, cabendo uma à Argentina, outra ao Brasil e outra ao Peru. Por que aparece agora novamente com força a questão da secessão na Bolívia? Porque um indígena chegou à presidência da República. E toda a parte leste da Bolívia é onde predomina a etnia branca, ligada ao Brasil, ligada à Argentina e, principalmente, anti-indígena, racista e, obviamente, que culpa o altiplano pelo subdesenvolvimento. Então, diante de um presidente indígena que passa a defender plurinacionalidade na Bolívia, que passa a defender os direitos dos indígenas e que passa a falar em reforma agrária e numa unidade central, obviamente que a resposta desses departamentos, Pando, Beni, Santa Cruz e Tarija, é a secessão. Como é que eu vejo isso? Em primeiro lugar, o governo da Bolívia tem o apoio dos governos da América do Sul, com exceção da Colômbia. Todos apoiam integralmente a unidade da Bolívia. A própria Colômbia não é contra a unidade, mas ela faz o seu jogo. Quem apoia mais claramente essa secessão são os Estados Unidos, que tem interesse em enfraquecer o governo do Evo Morales. Eu penso que isso não vai prosperar e, em última instância, caso prospere, não tenha dúvida, o governo central de La Paz vai usar a força. O que é usar a força? Usar as Forças Armadas Bolivianas. Porque as Forças Armadas Bolivianas defendem a unidade do território. E aí nós poderíamos ter intervenção em todos esses departamentos, sendo colocados governadores indicados pelo governo de La Paz. Este pode ser o caminho. Espero que isso não ocorra.
O presidente Evo Morales condena os referendos, dizendo que são ilegais e que os níveis de abstenção são altos.
Cultura. A comida típica da Bolívia é a andina, com pratos à base de batata. A receita famosa que tem em todos os lugares são as empanadas, gostosas e baratas.
Em relação à cultura literária, existe pouca literatura moderna no país. E das que existem, muitas tratam da temática indígena. Entre os autores mais importantes estão Ricardo James Freire, Alcides Argueda e Nathaniel Aguirre.
A população indígena preservou as tradições nas roupas, língua e estilo de vida, que influenciam muito a cultura do país. A festa mais conhecida é o Carnaval de Oruro, que se tornou o patrimônio cultural da Unesco.
Há desfiles no meio das ruas e se você for para a Bolívia nessa época, vai ver que é impossível fugir das arminhas de água que estão por toda parte. Não importa se está frio ou quente, você será o alvo.
Quando se visita Potosí, é possível observar algumas tradições dos mineiros, como oferecer oferendas à estátua do tio, Diabo. Eles acreditam que o tio é o dono da prata e quem lhes dá proteção no difícil e perigoso trabalho. As minas de Potosí foram uma das principais fontes de renda da Espanha no período colonial, com sua prata.
Hoje é estanho na montanha de Cerro Rico. Outro costume que chama atenção não só em Potosí, mas em toda a Bolívia, é a mania de mascar a folha de coca ou de tomar chá da planta.
Os mineiros trabalham durante todo o tempo mascando a folha de coca junto com outro bolo que eles chamam de catalisador. A folha mais o catalisador teriam a função de adormecer o estômago e evitar a fome.
Nos outros lugares, a folha de coca tem várias utilidades e é incrível como ela cura tudo, dor de cabeça, de barriga e até os problemas com a altitude.
turismo. Para quase terminar o programa e dar um gostinho de querer conhecer a Bolívia, você ouve alguns comentários de viajantes.
Essa cidade é sensacional. A beleza da região, junto à pobreza extrema, daqui sente partir o coração. O trânsito mais caótico que qualquer coisa, ao lado das pessoas super simpáticas, vale muito a pena. Realmente espero voltar um dia.
O primeiro falava de La Paz, e este da Ilha do Sol, próxima cidade de Copacabana.
O pôr do sol na ilha é um dos espetáculos mais lindos que já vi na minha vida. Nunca vou poder esquecer este pôr do sol no meio do nada, esquecido do mundo.
Essas pequenas partes de relato mostram muito pouco do que é a Bolívia. Com certeza, a primeira impressão do brasileiro que chega no país é um pouco de choque, principalmente se ele for de ônibus ou pelo trem da morte.
Alguns dizem que é da morte porque antigamente havia muitos acidentes, outros argumentam que é porque transportava muita droga. Os mais econômicos vão poder tirar suas próprias conclusões.
Na classe mais baixa, os vagões são lotados, cheios de pessoas no chão. Quem levanta perde o lugar. Mosquitos, calor, e é incrível como o trem anda devagar e para milhares de vezes. E vale lembrar que em todas as paradas entram crianças gritando: "Olha o pôr do frito". Dá para ter pesadelos com esses gritos.
Mas mesmo antes de pegar o trem ou ônibus em Porto Quijarro, dá para se assustar. A cidade é muito pobre, muito quente e com muita poeira. Porém, quando se chega a Santa Cruz, a cidade boliviana com menos cara de Bolívia, o choque dá lugar à curiosidade e a noite péssima que você passou no trem da morte começa a virar piada.
E a viagem continua, cheia de imprevistos, raivas, surpresas, e quando acaba, já dá vontade de voltar e conhecer mais. É impossível descrever certas paisagens e sensações. Por isso, fica a dica: conheça a Bolívia. Este programa foi produzido por Rayane Mariano, com a locução de Francisco Dantas e Rayane Mariano, sob a orientação de Giovanna Rutkowski e técnica de Alcides Alves.